Livre para informação, música, serviço. Rádio Livre para você.
O consultório do Rádio Livre. Faça a sua consulta pelo telefone 3421-3148. Na internet www.radiojornal.com.br.
O consultório de hoje vai falar sobre o novo coronavírus. Muitos ouvintes pediram e a gente atendeu. Hoje o Brasil tem 252 casos suspeitos de coronavírus, segundo o boletim divulgado neste domingo pelo Ministério da Saúde, e 2 casos foram confirmados da doença no nosso país, em São Paulo. Atualmente, Pernambuco tem 5 casos suspeitos da doença, ainda está em investigação. Muita gente está preocupada, não sabe quais são os cuidados que deve tomar. Também sobre as informações que circulam pela internet, não sabe o que é verdade e o que é mentira. Por isso, a gente está recebendo aqui no nosso consultório o infectologista e chefe do setor de infectologia do Hospital Oswaldo Cruz, doutor Demetrios Montenegro. Doutor Demetrios, muito obrigada por estar aqui com a gente. A gente sabe como está corrido para o senhor, mas muito obrigada por nos atender aqui no nosso consultório.
Eu que agradeço a oportunidade, porque eu acho que importante é esclarecer a população e tranquilizar a população também. E dar algumas orientações, principalmente, para onde as pessoas devem ir quando se sentir doente e que, porventura, nesse momento inicial, se tiver chegado de algum país onde tem caso de circulação já de vírus.
Também estamos aqui com o farmacêutico e presidente da Associação Brasileira de Fitoterapia Regional Nordeste, que é o Leandro Medeiros, para também esclarecer algumas informações que estão circulando pela internet, né, Leandro? Muito obrigada por estar mais uma vez aqui com a gente no nosso consultório. Boa tarde para você.
Boa tarde, Anne. Boa tarde, ouvintes da Rádio Jornal. Que agradeço aí pela oportunidade para esclarecer, né? Porque nesses tempos que a gente vive, acho que é importante a gente propagar as boas informações, aquelas que têm fundamentação, que vão realmente proteger a população, né?
Verdade. Se você que está nos ouvindo já recebeu alguma informação, não sabe se é verdade, não sabe se é mentira, liga para a gente. Você pode ligar, o telefone vai ficar aberto o tempo inteiro hoje no consultório. Val já está aqui pronta para receber sua ligação. Você liga para a gente, explica, você pode falar diretamente com os nossos especialistas. Você também pode mandar pelo painel interativo no nosso site, pelo WhatsApp. O número é o 991478520. O importante é que a gente esclareça e que você não comece a disseminar informações que sejam falsas ou que você também fique em pânico, entre em pânico aí com a situação. Então, doutor Demetrios, deixa eu começar com o senhor. A gente tem 5 casos suspeitos em Pernambuco. Hoje, essas pessoas, elas estão onde? A gente teve algumas pessoas que ficaram internadas no Hospital Oswaldo Cruz, o senhor estava cuidando dos casos, mas hoje como é que está a realidade de Pernambuco?
Bom, até então, até o momento, todos os casos já chegaram alguns resultados e foram afastados. E o que confirmou, a grande maioria, o H1N1. Então, na verdade, essas pessoas que estão vindo da Itália, da França, da Europa, de uma maneira geral, dos países que fazem parte desse contexto de caso suspeito, que na Europa são esses 3, foram afastados. Então, nós não temos ainda nenhum caso confirmado de coronavírus. No momento, não tem ninguém internado no Oswaldo Cruz. As duas pessoas que estavam internadas até ontem, como estavam clinicamente bem, seguimos a orientação da Organização Mundial de Saúde e também do Ministério da Saúde de fazer o isolamento domiciliar dessas pessoas, por conta de risco mesmo de adquirir outras infecções e de transmissão também dentro do hospital. Então, algumas pessoas até podem perguntar, sim, mas essa pessoa em casa não vai transmitir para os familiares? Sim. Mas o que acontece é o seguinte, se essa pessoa já estava em casa, já existia um risco de transmissão de alguma doença respiratória para os próprios familiares. E quando ela sai de alta do hospital para fazer esse internamento domiciliar, é passado toda uma orientação, tanto para a pessoa que está doente quanto para os familiares, de cuidados que essa pessoa deve tomar em casa para justamente não passar o vírus. Então, só para vocês terem uma ideia, o coronavírus, uma pessoa tem em média a possibilidade de contaminar mais 2 ou 3 pessoas. Por exemplo, o vírus do sarampo, para cada pessoa doente, essa contaminação pode chegar a 18 pessoas. ou mais. Então, a infectividade do coronavírus ela é muito menor.
Muito menor.
E como é principalmente a forma de transmissão de gotículas, quando a pessoa fala ou tosse ou espirra, a distância que sai essas gotículas da boca ou do nariz pode chegar no máximo a 1 metro, 1,5 metros, quando a pessoa espirra com muita força ou tosse com muita força. Por isso que aí vem o principal ponto da prevenção do coronavírus. É o que a gente vem falando sempre nas reportagens e vem falando sempre para a imprensa, que está atualmente prestando um serviço enorme para as autoridades sanitárias, porque está fazendo uma cobertura muito boa e com muita boa qualidade de orientação, da famosa etiqueta da tosse, né? Então, a pessoa sempre cobrir a boca e o nariz quando for tossir ou espirrar. Isso é extremamente importante para diminuir essa transmissão. E cobrir com um lenço de papel e descartar esse lenço. Veja que, às vezes, pequenos detalhes são extremamente importantes para manter uma cadeia de transmissão. Então, a pessoa, antigamente, se usava muito lenço de pano. E aí você tosse, espirra e guarda no bolso. Você está fazendo um criadouro de vírus e bactéria nesse lenço. Então, é extremamente importante jogar o lenço depois de utilizado fora. E se você não tiver um lenço, é utilizar a dobra do cotovelo para tossir ou espirrar. E principalmente lavar as mãos.
Agora o Andrade de Rio Doce está na linha com a gente, quer participar do consultório. Andrade, boa tarde para você.
Boa tarde, querida Anne Barreto. Boa tarde aos convidados da Rádio Jornal. Duas questões. Primeira, a rede pública de saúde está despreparada para resolver problemas corriqueiros. Essas doenças normais. É um caos. O que está sendo feito caso haja realmente a chegada dessa besta fera do apocalipse? Outra, o pessoal aqui da quinta etapa tem muitas comunidades e é muito comum ver crianças e adultos se alimentando de refrigerante, biscoitos e salgadinhos. Qual o benefício que isso traz para o organismo? Obrigado.
Obrigada, Andrade. Bom, primeira pergunta para o doutor Demetrios, essa questão do que está sendo feito, ele está preocupado com a questão da rede pública e ele pergunta o que é que está sendo feito caso a gente tenha realmente confirmações de coronavírus. Como é que a gente está se preparando para isso?
Na verdade, a Secretaria Estadual e as Secretarias Municipais dos municípios de Pernambuco, desde do início do mês de fevereiro, que vem se preparando para uma epidemia como essa. Veja só, enfrentar uma epidemia numa proporção como a China vem enfrentando não é uma tarefa fácil. Então, e a dificuldade não é porque o Brasil tem problemas em assistir a sua população, porque isso foi complicado, inclusive, para a própria China. Então, seria complicado para qualquer país do mundo, mesmo sendo um país muito rico. Então, a gente precisa tentar minimizar essa situação. Então, o mais importante, o primeiro passo é a população, por mais que tenha medo, precisa ter tranquilidade e não acreditar nas famosas fake news. Então, esse é o primeiro passo. Então, por isso que a Secretaria de Saúde está buscando ser o mais transparente possível em relação à questão desses casos suspeitos. Tanto é que, desde quarta-feira, que todo final de tarde é feita uma coletiva de imprensa com o secretário de Saúde para mostrar a situação real de que Pernambuco vem passando. No segundo passo é a preparação das unidades de referência do setor público. Então, o Hospital Oswaldo Cruz é uma unidade de referência, onde a gente tem um quantitativo X de leitos, mas lógico que o que temos hoje ainda não é suficiente para uma epidemia, uma explosão como, por exemplo, aconteceu na China. Mas já estamos em fase de contratação de pessoal. A Secretaria de Saúde já comprou nova aparelhagem para montar uma nova UTI no hospital. Outras enfermarias vão ser abertas ao longo do tempo, justamente para a admissão das pessoas que tenham sinais de gravidade. Então, a ideia é que as pessoas com quadro leve, que não faça parte de grupo de risco, permaneçam em isolamento domiciliar. Vão ser internadas as pessoas com gravidade. No entanto, não é só o serviço público que pode receber esses pacientes. Os hospitais privados podem e devem receber os pacientes da clientela que tem plano de saúde. Então, isso já vem articulando, vem sendo articulado desde o início desse processo, não só com o Ministério, com a Secretaria Estadual, mas também com os sindicatos dos hospitais privados. Então, essa conversa já vem acontecendo, e tanto é que alguns casos que já foram até descartados,
né? Um dos primeiros, exato, né, que a gente teve aí já, na leva.
Exato, já foi atendido em hospitais privados. Então, é um apelo que eu faço aqui à população. Aquelas pessoas que têm plano de saúde não devem procurar uma unidade pública, deve procurar o hospital do seu plano de saúde, porque todos os hospitais na região metropolitana, na cidade de Recife, estão já em processo de contingência, de preparação de toda a equipe para atender esses casos de coronavírus.
Até porque eles têm já estabelecido o protocolo nacional, né?
Exato.
Nós temos
exato.
Um protocolo que define como acolher essas demandas, como avaliar, como tratar os pacientes em casos suspeitos de coronavírus 19, né? Que é
COVID-19,
o COVID-19,
né?
Conhecido. Então, seja o setor público ou privado, o que está sendo estabelecido enquanto conduta é o mesmo procedimento, seja em um e outro. Então, assim, não há diferença sobre o atendimento, né? Esse é um ponto importante.
E só para ajudar até o serviço lá no Oswaldo Cruz, desculpe que eu sei que o tempo
fique
de rádio é complicado. O Oswaldo Cruz é um hospital de referência, mas é muito importante que as pessoas entendam que o Hospital Oswaldo Cruz não tem um serviço de emergência. Então, é uma referência, é um serviço de referência, mas as pessoas só devem chegar lá quando encaminhadas de uma UPA ou de um PSF ou de um outro serviço de emergência. Então, qual é esse fluxo? A pessoa doente, o que é hoje considerado um caso suspeito? É uma pessoa que está com febre, tosse, sintomas respiratórios gerais, mas no momento precisa ter o vínculo de uma viagem em menos de 14 dias para um dos países acometidos. Então, isso, fechando essa questão do quadro suspeito, a pessoa deve procurar uma UPA ou um outro hospital, ou um hospital privado ou uma UPA. Se for procurar uma UPA, o médico da UPA vai pedir uma senha na central de regulação e aí essa pessoa vai ser encaminhada para o Oswaldo Cruz, onde vai ser feito o atendimento no hospital de referência. Não é para ninguém, por livre demanda, chegar no Hospital Oswaldo Cruz, porque não existe uma estrutura de emergência para atender qualquer situação de gripe no Oswaldo Cruz.
E só respondendo a segunda pergunta do Andrade, ele falou aí sobre a alimentação, né? Ele falou de refrigerante, salgadinhos e outros, vamos dizer assim, outros alimentos e outros produtos que são bem industrializados. Acho que ele está preocupado, inclusive, assim, se essas pessoas que estão consumindo têm mais chance ou não. Acho que a questão é manter uma alimentação saudável para todos, né? Acho que a saúde, em geral, pede isso, né?
Não há nenhuma recomendação específica sobre alimentação nesse período, inclusive com a doença, porque o que se sabe é que não há nenhum tipo de alimento que tenha uma relação de diminuição na chance de você desenvolver coronavírus, ou seja, não tem nenhum alimento que seja preventivo para isso. Então, na verdade, cortar alimentos ultraprocessados, né, como nós chamamos, salgadinhos, refrigerantes, enfim, seria bom para a manutenção da saúde geral e prevenção de outros riscos em saúde no período longo.
E você falou sobre essa questão de alimentos que previnem, enfim, existe uma mensagem circulando nas redes sociais e como se fosse, inclusive, uma recomendação de um diretor do Hospital das Clínicas, que na mensagem diz assim: preocupado com a nova gripe e o coronavírus, faz algumas recomendações. Entre as recomendações tem lá: toma chá de erva doce duas vezes ao dia, porque diz nessa mensagem que o chá de erva doce tem a mesma substância que o medicamento usado para tratar a gripe H1N1. Leandro, isso é verdade? Isso procede ou não?
Isso é falso. Por quê? Vamos esclarecer aqui algumas coisas. As plantas podem apresentar na sua estrutura substâncias químicas com ação terapêutica benéfica. Agora, no caso da erva doce, essa é uma coisa que já circula há muito tempo, não sei de onde tiraram essa informação, que dentro da planta você tem uma substância chamada oseltamivir. Essa substância é o princípio ativo do medicamento usado para casos de gripe, né? Mais fortes, inclusive. Porque, veja, se você tem uma gripe, simplesmente, Você não precisa tomar esse medicamento. Você, na verdade, na gripe comum, você tem um problema autolimitado. Ou seja, em pouco tempo você consegue a recuperação. Seu organismo, ele trata de resolver aquilo. Basta que você tome medidas simples, controlando sintomas, claro, uma congestão nasal, que pode acontecer, uma tosse, uma febre. Então, você tem cuidado paliativo importante. Mas não há necessidade de você usar esse medicamento para qualquer caso de gripe. Então, esse é o primeiro ponto a ser levado em consideração. A erva doce não tem essa substância que é antiviral, certo? Então, não há necessidade de você ter que usar chá de erva doce acreditando que vai combater, prevenir, enfim, o que quer que seja o coronavírus 19. Agora, tem uma outra coisa também interessante, porque a pergunta é: mas esse medicamento que é usado realmente para combater gripe, ele é útil, a gripe comum, né? Ele é útil mesmo para o coronavírus 19? Não. Não há nenhum estudo que confirme. Aliás, o próprio mecanismo de ação do medicamento, né, que atua na gripe comum, é bem diferente do coronavírus, porque são estruturas virais diferentes. Então, ele não pode ser indicado para uma situação como essa, porque provavelmente ele não vai ser efetivo. Aliás, existem estudos que confirmam a não eficácia. Então, é muito importante para que também a população não saia correndo para a farmácia, comprando esse produto, né? Dá para citar o nome dele, só para ficar um pouco mais fácil? É o Tamiflu. Ele é bem conhecido, né? Então, não há necessidade de você ter que tomar o Tamiflu para que a gente tenha prevenção ou que venha tratar uma gripe nesse caso, né? E é um medicamento muito caro, inclusive, então não há nenhum sentido nisso.
Então, é falsa a informação, gente, que você deve tomar chá de erva doce 2 vezes ao dia para se prevenir aí do coronavírus, tá? Chá de erva doce é bom para outras coisas, mas aí não é isso que vai fazer evitar você ter o coronavírus. Agora, Jonas Alves, de Bairro Novo Olinda, está com a gente também para participar do consultório. Jonas, boa tarde para você.
Boa tarde, Anne. Boa tarde, doutor Demédios. E boa tarde, doutor Leonardo. No dia 29, agora de março, vai acontecer a 17ª Corrida das Pontes, certo? E eu estou pendurando o meu tênis. Opa, vou dar uma parada. Eu estou com 84 anos, bem vividos, e há 33 anos que eu participo de corridas. O ano passado eu ia encerrar, mas houve um problema com minha senhora, ela fraturou o fêmur, aí eu adiei para agora. Estou fazendo, já fiz um check-up com meu médico, o ortopedista, e disse: olha, encerre esse ano, porque você futuramente, se você continuar 33 anos correndo, você pode daqui uns 7 a 8 anos ter um problema na cabeça do fêmur. E quarta-feira da próxima semana eu estou fazendo um ecocardiograma e uma esteira ergométrica. Eu estou perguntando porque é aglomeração de pessoas. E aí, doutor, que é o que você me diz?
Doutor Demétrios, a aglomeração de pessoas, ele está preocupado? Para quem vai correr, por exemplo?
Bom, seu Jonas, foi uma boa pergunta, mas enquanto não temos ainda a comprovação de circulação do coronavírus no Brasil, porque, entenda, mesmo esses dois casos de São Paulo, foram dois casos que vieram da Itália. Então, ainda não houve nenhuma confirmação que essas duas pessoas passaram o coronavírus para outras pessoas. Então, não tem problema nenhum. Agora, é importante lembrar que estamos numa época pós-carnaval que outros tantos vírus respiratórios estão circulando. Então, se você passar, quem anda de ônibus, quem anda de metrô, várias pessoas estão tossindo, estão espirrando, porque está tendo surto de outros vírus respiratórios. Inclusive, essas pessoas que vieram de outros países, chegaram aqui e foi confirmado H1N1. Então, o senhor deve ter o cuidado, como qualquer pessoa, para não se contaminar com esses outros vírus respiratórios. E é basicamente cuidado de higiene. Então, não colocar as mãos... Eu sei que eu corro também, mas eu sei que durante uma corrida, às vezes, é quase impossível não pegar as mãos e meter no rosto para limpar suor, para tirar o suor que está caindo nos olhos, mas a gente tem que se conter. Leve um álcool em gel, porque vai chegar os amigos, um aperta a mão do outro, depois, ó, passe o álcool em gel e siga a sua corrida. Não tem problema nenhum.
Consultório do Rádio Livre hoje falando sobre o novo coronavírus, esclarecendo algumas dúvidas da população. A gente está recebendo aqui o médico infectologista e chefe do setor de infectologia do Hospital Oswaldo Cruz, Dr. Demétrios Montenegro. Também estamos recebendo o farmacêutico e presidente da Associação Brasileira de Fitoterapia Regional Nordeste, o Leandro Medeiros. E no nosso consultório, claro, nós estamos esclarecendo algumas informações que circulam pela internet. Nós vamos ouvir agora um áudio que falava de um suposto primeiro caso confirmado, inclusive dizia que esse caso era aqui no Recife. Vamos ouvir.
Olá, pessoal. Quem hoje fala sou eu mesmo, Wagner Ribeiro, o médico geral da restauração no Recife. E hoje nós tivemos o primeiro caso de uma pessoa infectada com o coronavírus no Brasil. Sei que a mídia está escondendo isso de vocês, mas veja aqui o áudio, compartilhe nos grupos de WhatsApp para que todos possam saber. No Recife, nós já tivemos hoje o primeiro caso de coronavírus e a mídia não quer que a população saiba, mas eu não consigo esconder a verdade. Obrigado, peço que todos compartilhem e vai um aviso, lavem as mãos. Antes de se alimentarem, lave as mãos. A ir ao banheiro, lavem as mãos. Para que vós não sejais contaminados com esse vírus, a qual é muito perigoso.
Bem, para quem ouviu, já recebeu esse áudio, não recebeu e ouviu agora, totalmente falsa a informação desse primeiro caso confirmado em Recife. Não temos casos confirmados em Pernambuco, não é, doutor Demétrios?
Pois é, totalmente falsa e as pessoas não podem levar em consideração esse tipo de áudio que circula na internet. Eu estava conversando com o Leandro há pouco e é impressionante como as pessoas têm uma tendência a acreditar nesse tipo de informação, no lugar de procurar uma fonte segura, séria, que realmente vai passar a informação precisa sobre a situação do coronavírus.
Inclusive, gente, só para vocês terem ideia, para quem não acompanhou, a Prefeitura do Recife, por meio da Procuradoria-Geral aqui do município, prestou uma queixa contra um internauta que tinha publicado que a cidade já tinha 61 casos confirmados de coronavírus. Então veja aí a proporção. E muitas pessoas ficaram dizendo, meu Deus, e ninguém está dizendo isso, quando foi isso? Foi antes do carnaval, esconderam. Enfim, nem a mídia, e claro que nenhuma autoridade sanitária ia ter essa capacidade de esconder isso. Isso não é de interesse de ninguém, até porque nós estamos falando de vidas, né? E estamos falando de uma doença, está circulando, enfim. Se tiver o caso, a gente vai confirmar. Se não tiver confirmado, a gente vai dizer que não tem e pronto, ninguém está aqui para mentir. Vamos ouvir agora o Tiago Mendonça, que está na linha com a gente, de Casa Caiada. Tiago, muito boa tarde para você.
Boa tarde. Tudo bom, gente? Tudo bom, doutor?
Tudo bem, Tiago.
Doutor, está circulando nas redes sociais, como o senhor bem falou, existe uma aceitação muito grande da população, né? Só que eu achei estranho porque o vídeo, ele foi divulgado por um apresentador de uma grande emissora de televisão especializada em programas de carros. E esse cara é um apresentador clássico dessa emissora. E ele faz um teste com álcool gel dentro do carro com o ar-condicionado ligado. Eu sou motorista de aplicativo. E aí a indicação que está sendo passada pelos órgãos responsáveis é a utilização do álcool gel para se proteger. Porém, o teste que ele faz, utilizando um medidor de alcoolemia descartável e com o ar-condicionado ligado, ao colocar o álcool gel depois de um ou dois minutos, que ele vai fazer o teste com outro bafômetro, ele acusa. Eu não sei se esse vídeo é verídico, mas assim, eu achei uma exposição muito grande para o apresentador, que é nacionalmente conhecido, até internacionalmente conhecido. Eu não sei se chegou a conhecimento do senhor, de vocês, não sei se vocês viram esse vídeo. É um vídeo onde ele faz o teste com um bafômetro. Ele faz um teste antes de utilizar o álcool gel e depois faz o teste utilizando o álcool. E num ambiente confinado, ao respirar, existe a confirmação falso positivo no bafômetro descartável. Eu não sei se o senhor chegou a ver esse caso, doutor.
Tiago, não cheguei a ver, não. Realmente eu não vi ainda, até porque como o meu dia a dia tá,
imagine, bem complicado,
bem,
né?
Complicado, quando chegam esses vídeos, eu nem abro, sabe, Tiago? Eu prefiro nem... eu não tenho como perder tempo com esses vídeos que chegam. Então, assim, realmente eu não tenho como te dar uma resposta em relação a esse teste especificamente.
Agora, a gente tem um áudio que está circulando pela internet, vou pedir para o Aldo soltar agora, que ele fala que álcool em gel não funciona. Vamos ouvir.
Olá, como vão? Meu nome é Jorge Gustavo. Eu sou um químico autodidata desde 1995. Já trabalhei em várias indústrias químicas e também já tive as minhas próprias indústrias químicas, ao qual eu já desenvolvi vários produtos voltados para a indústria química, bem como resinas e alguns solventes. E o que eu tenho a falar com vocês é a respeito da asepsia do álcool gel em relação ao coronavírus. Para ser bem sincero e franco, o álcool gel e nada é exatamente a mesma coisa. Pelo contrário, ele é até mais perigoso do que você não passar nada. E vou explicar. Em primeiro lugar, o álcool, ele não mata nada, ou seja, ele não desinfeta nada, ele apenas esteriliza. E esse álcool que a gente compra, que é esse álcool gel, que é dado para alguns lugares, ele tem mais de 70% de água e 20% de um espessante que vai dentro dele, que pode ser o hidroxietilcelulose ou carboximetilcelulose de sódio.
Bem, é um vídeo que está circulando na internet, a gente pegou aqui o áudio para colocar para vocês, com a principal parte desse vídeo, e é uma dúvida de muita gente, acabou aí deixando nessa dúvida, não há se funciona ou não o álcool em gel. Inclusive Alberto de Candeias está aqui perguntando, e diz assim, rola boatos que o álcool em gel não é eficaz, e que o que é eficaz mesmo é o vinagre. Leandro Medeiros.
Bom, vamos por partes, né? Primeiro... eu não sei nem por onde começar, Anne, mas olha só, vinagre não ajuda, tá? Não tem poder asséptico. Vinagre é uma solução basicamente de ácido acético, e ácido acético não é uma substância testada para asepsia, né, das mãos por coronavírus, enfim, então isso realmente não é verdade, tá? Teve um estudo recente agora que eu li, foi publicado inclusive semana passada, né, dada a emergência, né, em saber de informações realmente confiáveis sobre o coronavírus. Então foi um trabalho chinês publicado no jornal de infectologia hospitalar, e ele mostrou que o álcool a 70%, aliás, para ser mais preciso, entre 62% e 71%, então bate com o que a gente tem no mercado, né, que é numa concentração de 70%, consegue ser a medida mais efetiva para a asepsia, né? Então, é a forma mais correta. A informação que esse áudio traz para nós aí sobre a composição está completamente equivocada, porque ele fala, por exemplo, que tem 70% de água. Na verdade, não é isso. O que a gente tem é 70% de álcool. A gente tem 1% apenas do espessante, que é para dar consistência do gel, e o resto é que é água. Então, eu não sei onde foi que ele buscou essas informações. Ele diz que é autodidata, ele não é formado. Inclusive, o Conselho Federal de Química soltou uma nota na semana, no domingo agora, falando justamente sobre isso, sobre o risco de você não fazer procedimentos que sejam estabelecidos por profissionais registrados, né? Então, assim, você deve sempre buscar informações confiáveis. O Ministério da Saúde tem um observatório que foi lançado, um portal sobre o coronavírus. A gente pode dar até daqui a pouquinho o endereço bem corretamente, mas lá tem todas as medidas, tudo que deve ser feito para você fazer uma boa higiene das mãos, a etiqueta da tosse, né? Então, são as medidas simples, porque não há motivo para a gente ter alarde sobre a infecção por coronavírus, mas é preciso manter o que deve ser feito sempre em termos de medidas de higiene, né?
E lavar as mãos é muito importante. Inclusive, todos os infectologistas que a gente já conversou, o doutor Demetrio está aqui, se tiver alguma coisa errada, me corrija, doutor Demetrio, é que a gente deve lavar as mãos pelo menos aí uns 20 segundos, lavar bem os dedos, entre os dedos, enfim. Se você não tem como lavar as mãos, aí você utiliza o álcool em gel. Aí o Eduardo de Beberibe está perguntando para o doutor Demetrio, se ele não tiver o álcool em gel, por exemplo, e ele não tem como lavar as mãos, se ele pode substituir por lenços umedecidos, aqueles infantis.
Isso vai te dar uma falsa sensação de mãos limpas. Então, é óbvio que pode ter uma situação que você não tem um álcool em gel e você não tem uma pia com água e sabão para lavar as mãos. Então, é segurar suas mãos e não passar suas mãos, não comer nada, não passar na boca, não passar no rosto, não passar, não coçar o olho, não botar o dedo no nariz. Então, assim, são esses cuidados. Porque, na verdade, o vírus na mão não vai te contaminar. Então, a mão vai ser um veículo para levar o vírus à mucosa e daí vai facilitar a entrada do vírus no teu corpo. Então, numa situação como essa, amarrar as mãos atrás das costas e não mexer e não botar no rosto. Esse é o X da questão. Por quê? É um hábito muito comum das pessoas coçar o olho, roer a unha. Então, esse hábito, essa mudança de atitude é que nós devemos tomar para diminuir a chance de se contaminar com o vírus. Não só com o coronavírus, mas todos os outros vírus respiratórios. Isso daí é uma questão de educação mesmo. É muito interessante, o povo oriental vive andando de máscara. Essa história do uso de máscara naqueles países orientais não é de agora, não é porque está tendo esse surto de coronavírus, mas... Por que isso? Eles têm o hábito, quando eles estão doentes, eles já saem na rua com a máscara para não infectar ninguém, seja qual for o vírus, H1N1 ou influenza A ou influenza B. Então a gente precisa ter uma mudança de comportamento realmente.
E só aqui reforçando o que Leandro falou sobre o portal do Ministério da Saúde, que tem aí esclarecimentos sobre fake news, o link é saúde.gov.br/fake news/coronavírus. Mas você pode entrar no saúde.gov.br e lá também vai ter o link direto para essas notícias falsas que estão circulando, e aí já vem os esclarecimentos do que é falso e do que é verdadeiro. Então, qualquer dúvida, você já pode entrar no saúde.gov.br e, se quiser ir direto, bota /fake news/coronavírus. Consultório do Rádio Livre hoje falando sobre o novo coronavírus. Estamos esclarecendo algumas informações que estão circulando na internet, que estão circulando nos grupos de WhatsApp e que estão deixando muita gente apreensiva, muita gente preocupada. A gente está recebendo aqui o médico infectologista e chefe do setor de infectologia do Hospital Oswaldo Cruz, Dr. Demetrios Montenegro, e também o farmacêutico e presidente da Associação Brasileira de Fitoterapia Regional Nordeste, o Leandro Medeiros. Também tem muitas perguntas aqui pelo painel interativo, pelo WhatsApp, e muita gente está ligando, só que antes de atender os nossos ouvintes, eu queria que vocês ouvissem um áudio que fala sobre vitamina C. Vamos ouvir.
Ana, tudo bem, querida? Olha, eu estava falando agora à tarde com uma amiga minha, que é uma epidemiologista lá no Hospital das Clínicas. Estou muito preocupada com essa história do coronavírus e as informações que ela me deu são preocupantes, certo? Ela disse que a previsão, a coisa está se alastrando, é muito mais séria do que a mídia está dizendo. É um vírus que compromete, é como se fosse uma virose muito forte, mas compromete o pulmão, ele gera uma pneumonia e geralmente essa pneumonia, dependendo da pessoa, é fatal. Mas aí ela recomendou que a gente deve fazer um tratamento relativamente simples, que é todos os dias, começar o quanto antes, a tomar um desses comprimidos efervescentes de vitamina C com zinco. Não pode ser só vitamina C, tem que ser naquelas caixinhas que tem vitamina C com zinco. Então, porque com o sistema imunológico fortalecido, o vírus pode chegar até a gente, mas não conseguir causar grandes danos. Ele só vai se desenvolver como uma gripe mais forte.
Bem, esse áudio está circulando aí por vários grupos na internet, muita gente fica na dúvida. Então, doutor Demetrios, esse áudio, essa informação que circula é verdadeira, é falsa?
É falsa, né? Então, o que é preocupante nessas informações, porque é o seguinte, tem algumas pessoas que têm realmente o hábito de tomar vitamina. Então, você tomar vitamina C ou em composto fabricado de laboratório ou até de frutas, se não for uma quantidade exagerada, você não vai ter nenhum problema. O X da questão dessa recomendação é que você pode ter a falsa sensação de que está protegido e não fazer o que realmente precisa ser feito. É aquilo que a gente vem falando do mesmo várias vezes. Então não adianta você tomar vitamina C, por quê? A vitamina C não vai fazer esse tipo de proteção específica contra o coronavírus. O que vai adiantar e o que vai proteger você é justamente manter a boa higiene das mãos. Então, volta a repetir, não custa nada repetir. lavar as mãos com água e sabão. Quando não tiver água e sabão, usar o álcool em gel. Quando não tiver nenhuma coisa nem outra, segurar as mãos e não entrar no automático de colocar a mão no rosto. Então, isso é que vai realmente proteger. E, lógico, se você encontrar com uma... Se você estiver doente, encontrar com uma pessoa, não queira estender as mãos para apertar a mão da outra pessoa. Porque, às vezes, a pessoa, mesmo doente, vai e abraça e beija. E esse tipo de etiqueta vai ter que mudar realmente quando a gente tiver o vírus circulando. Então, aquelas pessoas que estão doentes, primeira coisa, não deve nem sair de casa. Fique em casa. Até para realmente, se for coronavírus, não transmitir. E quem não está doente, esses cuidados de higiene pessoal que a gente já falou aqui.
Tem um ponto interessante sobre isso, que é esclarecer também a população para evitar a automedicação. Certo? Esses produtos que têm vitamina C, têm zinco, são medicamentos e eles devem ser utilizados quando houver indicação. Então, assim, é provável que uma pessoa, ao fazer isso, ela acredite que, ao consumir mais desses comprimidos, ela venha a ficar mais protegida. É um raciocínio, né, que não dá para rejeitar. Mas isso não é verdade, porque não há nenhuma prova científica, inclusive, de que a vitamina C, quando consumida em doses altas, ela vai prevenir gripes e resfriados. Já tem vários trabalhos que mostram isso. Não é diferente a chance de você ter uma gripe tomando vitamina C comparado com não tomando vitamina C, sabe? E outra, o zinco que está presente nesses produtos, né? Quando também consumido em excesso, se a gente passa uma dose superior a 60 miligramas por dia, ele pode, ao invés de proteger o sistema imunológico, porque ele tem esse papel, ele pode desproteger o sistema imunológico. A pessoa pode ter uma imunossupressão por conta desse excesso de zinco no organismo. Então, é muito importante esclarecer que não se deve realizar automedicação, porque isso pode levar a outras complicações de saúde bem importantes.
Agora, doutor Demetrio, o senhor falou que alguns casos suspeitos de coronavírus deram negativo para o coronavírus e deram positivo para o H1N1, que a gente conhece assim como gripe, por exemplo. E eu queria que o senhor explicasse um pouquinho qual é a grande diferença do coronavírus para a gripe, porque os sintomas são muito parecidos, né? Tanto é que as pessoas, como o senhor falou, as pessoas chegam e, já que veio de algum país que tem o coronavírus, se há suspeita e depois foi confirmado aí vários casos de que era realmente uma gripe. Queria que o senhor falasse um pouquinho sobre essa diferença dos sintomas.
Bem interessante essa colocação, porque é o seguinte, as pessoas costumam chamar qualquer tipo de infecção respiratória alta de gripe. Então, tudo generaliza como uma gripe. Então, na verdade, você tem várias famílias de vírus que podem causar esse tipo de doença. Então, você tem a família do influenza, que é justamente a gripe, e aí na família do influenza você tem vários vírus, H1N1, H2N3, a influenza A, a influenza B, e são vários vírus. Aí você tem a família dos rinovírus, que aí já causa um outro, não causa gripe, porque gripe é só causado por influenza. Aí o rinovírus vai causar resfriado comum. Então, resfriado são todas as outras doenças causadas pelas outras famílias de vírus. O coronavírus é uma família que também causa resfriado. Sendo que você tem coronavírus próprio do ser humano, então assim, que já infecta o homem já há muito tempo. Então, por exemplo, tem o CO45, que é um tipo de coronavírus que é comum acontecer. De 5 a 30% dos resfriados comuns é causado por esse tipo de coronavírus. Mas aí, dentro dessa família, existem esses três tipos que são mais agressivos. Por quê? Esses três tipos, na verdade, são coronavírus de animais que acidentalmente passaram para os humanos. Então, por isso que eles têm uma agressividade maior. Então, você tem o primeiro surto desses coronavírus de animais foi justamente o SARS, que aconteceu na China em 2003. O segundo, o MERS, que aconteceu na Arábia Saudita em 2012. E agora, esse novo coronavírus, porque não se conhecia esse tipo de coronavírus, que agora está causando essa epidemia. Então, isso precisa ficar claro para as pessoas. E como todo vírus que vai infectar a parte superior do aparelho respiratório, isso é o nariz, a garganta e até o pulmão, os sintomas são muito semelhantes. Então tem até aquela máximazinha que as pessoas dizem, ah, eu vou para o médico e o médico diz que é uma virose. Porque, no final das contas, tudo é uma virose. Não existe um exame de imediato que diga que é uma virose da família do coronavírus, que é uma virose da família da influenza, que é uma virose da família do rinovírus e de outros vírus que tem, que pode causar esse tipo de sintoma.
E talvez não seja nem necessário fazer esse tipo de exame, porque a grande maioria dessas viroses são autolimitadas, ou seja, exatamente. O paciente ele evolui para a recuperação, não precisa identificar o agente etiológico, quem causou aquele problema de saúde, muitas vezes, que a gente nem entende como doença, em alguns casos. Quando você agrava, por exemplo, para sintomas respiratórios mais importantes, né, assume já um caráter crônico, aí sim é importante. E é por isso que se coloca, né, que existem, dentro do, nesse caso especificamente do coronavírus 19, existem os grupos de risco, que são pessoas mais susceptíveis para esses agravos.
Que aí, né, estão os idosos, né?
Isso, são os idosos, tabagistas, pacientes com doença cardiovascular, pacientes com câncer, estou esquecendo de alguém?
Hipertensos,
né? Então, só que não significa dizer que essas pessoas necessariamente vão ter um agravo. A probabilidade é maior, mas não significa dizer que todos esses tipos de pacientes vão ter complicações e que podem, eventualmente, vir a óbito.
E outra coisa, por exemplo, o vírus da influenza, do H1N1, pode causar doença realmente muito grave e que pode levar a óbito. Tanto é que no mundo todo existe uma vigilância de influenza. Por quê? A característica do vírus influenza é que ele muda muito a sua característica. E aí sempre pode acontecer epidemias. Então, com essa vigilância que acontece no mundo, inclusive aqui em Recife, alguns hospitais são chamados hospitais sentinelas, porque fica fazendo exame para identificar que tipo de influenza está circulando, foi exatamente isso que aconteceu lá na China. Então, como existe essa rede de vigilância de influenza, começou-se a ver casos graves de uma infecção respiratória evoluindo com pneumonia grave, alguns casos morrendo, quando fazia o teste de influenza dava negativo. Como sabe-se que outras famílias também podem causar isso, começou a fazer o teste para outros vírus. E quando chegou no vírus da família do coronavírus, identificou que era a família, mas quando ia ver, não era nenhum coronavírus conhecido anteriormente. E aí foi por isso que identificou-se esse novo vírus, coronavírus.
E é por isso que é tão importante também essa antecipação da vacinação contra a gripe.
Exatamente.
Para a gente poder já eliminar aí.
Exatamente. As pessoas que se vacinarem contra a gripe, pelo menos influenza, se adoecerem, a gente vai saber que não é influenza. É algum outro tipo de vírus.
Certo. O André Coelho do Cordeiro está com a gente na linha. André, boa tarde.
Boa tarde.
Pode falar, André.
É sobre a temperatura. Falaram muito sobre a temperatura, que o vírus não sobrevive à temperatura mais quente, mas aí parece que em Israel já tem, né? E lá a temperatura é igual ou maior daqui. E outra, teve um caso que a pessoa pegou pela segunda vez o coronavírus e também não foi confirmado, porque não sabe se o primeiro diagnóstico foi dado certo. Tem alguma informação sobre isso?
Bom, a questão da temperatura é o seguinte, Israel é um país quente no verão, certo? Então, apesar de ser numa área desértica, essa época do ano é inverno e você tem temperaturas elevadas. Acredita-se que um clima mais ameno diminua a chance de transmissão. Então, é isso que se espera. Por isso que alguns países estão torcendo para que chegue logo a primavera, que vai aumentar essa temperatura. Mas isso realmente ainda não está certo. Agora, o que é que se sabe desses vírus respiratórios? No inverno, você tem um confinamento maior das pessoas e, com isso, realmente vai facilitar muito a transmissão desses vírus respiratórios. Em relação a você ter tido uma infecção pelo coronavírus e ter outra, é a mesma coisa da influenza. Uma pessoa pode ter a gripe várias vezes, por isso que a vacinação de gripe é anual. Porque em cada modificação que acontece com o vírus da gripe, ele pode causar surto. Então, no coronavírus, como eu já falei, existem tipos de coronavírus que são específicos do homem, que causa resfriado. Então, a pessoa pode ter tido uma infecção por esses coronavírus já que circulam já entre as pessoas. Agora, você ter por exemplo, esse novo coronavírus, mais de uma vez, isso não. Você cria imunidade a esse novo coronavírus.
A gente tem a pergunta agora do Walter, do loteamento Conceição, pelo nosso WhatsApp.
Boa tarde, minha querida Anne Barreto. Eu sou Walter do loteamento Conceição. Eu gostaria de saber, com o nosso amigo doutor, se é verdade que o vírus não gosta, não se alastra em regiões quentes, só em regiões frias. Se isso é fake news ou não. Um abraço, parabéns pelo programa, viu? Sempre seu ouvinte.
Obrigada, viu, Walter, pela sua participação com a gente. Tá respondido então, né, doutor Demetrio? Você acabou de responder, né, Leandro?
Tá respondido, é isso aí.
Consultório do Rádio Livre hoje falando sobre o novo coronavírus, esclarecendo algumas mensagens que estão circulando na internet. Para você ficar mais tranquilo, não precisa entrar em pânico, nós não temos casos confirmados em Pernambuco. A gente recebeu aqui o médico infectologista e chefe do setor de infectologia do Hospital Oswaldo Cruz, Demetrios Montenegro, também o farmacêutico e presidente da Associação Brasileira de Fitoterapia Regional Nordeste, o Leandro Medeiros. O nosso consultório está chegando ao fim. Mas eu queria que vocês deixassem umas mensagens para os nossos ouvintes, porque, infelizmente, ainda essas mensagens e essas informações que circulam na internet têm muita força. E as pessoas acabam acreditando demais nesses áudios que a gente acabou de mostrar, que de veicular aqui na Rádio Jornal, e comprovando que são áudios com informações falsas. Então, não compartilhe nada, né? Primeiro, não compartilhe nada sem ter a informação verdadeira. Doutor Demetrios.
Bom, eu vou pegar uma frase que você falou e que disse que para as pessoas ficarem tranquilas porque ainda não tem casos. Mas mesmo aparecendo caso, as pessoas devem continuar tranquilas, manter a calma, porque é uma doença viral que a gente tem como saber. A gente sabe como se proteger, então cada um faz justamente o que a gente falou. Nada de seguir fake news. E o mais importante, sabendo que o Hospital Oswaldo Cruz é um dos hospitais de referência, se a pessoa estiver doente, não deve procurar diretamente o Hospital Oswaldo Cruz. Procura uma unidade da UPA que vai ser avaliado e, se for necessário, vai ser referenciado para o Hospital Oswaldo Cruz.
Ou, se você tiver plano de saúde, vai para uma unidade particular.
Para uma unidade particular, exatamente.
Doutor Demetrios, muito obrigada, viu, por ter esse tempinho aqui com a gente, trazendo todas essas informações e esclarecimentos também. Muito obrigada.
Eu que agradeço, porque é extremamente importante esse espaço para esclarecer a população.
Seja sempre muito bem-vindo ao nosso consultório. Você também, Leandro, sempre muito bem-vindo aqui e sempre dando muitas orientações, principalmente com relação a essas notícias falsas que estão circulando, que ninguém aguenta, né?
Pois é. Eu diria também da mesma forma. Tranquilidade, não se automedicar, não procurar remédios caseiros para soluções que não são necessárias, inclusive, e procurar sempre boas informações, né? Na dúvida, chegando algum tipo de mensagem no seu telefone e você desconfiando daquilo, não repasse, porque é a partir daí que as notícias falsas surgem. Você transmitiu uma informação a qual você não tem a certeza de que aquilo é verdade. Então, assim, não repasse, porque isso pode ter um impacto grande na população. Então, essa coisa de não usar álcool gel, porque álcool gel não protege, isso óbvio que isso é falso, vai totalmente contra aquilo que as melhores publicações acadêmicas, científicas do mundo trazem. Então, assim, desconfie, e ao desconfiar, não repasse. Procure sempre uma boa informação, o Ministério da Saúde, a Secretaria de Saúde, os profissionais de saúde estão aí para promover educação em saúde para toda a população.
Tá certo, Leandro. Muito obrigado e volte sempre também no nosso consultório.
Muito obrigado.
Só para a gente finalizar, o Gilberto de Jardim Prazer está sugerindo aqui para ter mais álcool em gel nos aeroportos, nas pilastras. Ele disse que deveria ter lá mais álcool em gel, porque as pessoas podem ir já se protegendo, né? Tá passando por ali, vai, limpa a mão. Então tá feita aí a sugestão, Gilberto. Muito obrigada a todos que participaram com a gente do consultório. Daqui a pouco ele vai estar no site da Rádio Jornal e também será reprisado durante a madrugada. Rádio Livre de hoje está ficando por aqui. A gente volta amanhã às 14h. A produção foi de Gabriela Bento, os trabalhos técnicos de Aldo Leite e Edilson Lima, a editora executiva é de Ana Moura e a direção de jornalismo é de Mônica Carvalho.
Sugestão ou comentário sobre o programa que você acaba de ouvir, envie para o e-mail ouvinte@radiojornal.com.br ou para o endereço Rua do Lima 250, Santo Amaro, Recife, Pernambuco.